fazer uma panorâmica apenas de algumas passagens e tentar tirar, então, alguma coisa sobre essa questão tão triste, tão real, e cujo rumo é tão esquisito a cada dia que passa. A primeira referência a comportamento homossexual na Bíblia nós encontramos na época de Abraão, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos a Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 11. Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 11, que diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Os homens aqui são os dois anjos de Deus. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e examinar um certo assunto, como faremos hoje. Que Teu Espírito Santo me dirija para falar, dirija todos que estão aqui para ouvir, e que sejamos edificados e que tenhamos uma visão bíblica do assunto, triste, mas muito real, do homossexualismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos tua ajuda. Amém. Famosa história de Sodoma e Gomorra, não vou explicar os detalhes para não nos desviarmos muito do tema, mas Deus destruiu a cidade porque o pecado se havia agravado muito, conforme disse lá a Abraão em Gênesis 18 e 20. O próprio relato da história com os dois anjos indica que o homossexualismo fazia parte desse estado de altíssima pecaminosidade das duas cidades, Sodoma e Gomorra, a ponto de Deus ter dito que o clamor dela tinha subido até ele, e ele então tinha resolvido destruir a cidade através daqueles dois anjos. Pulemos aí 600 anos, 550, 600 anos no tempo, e vamos a Moisés, para ver o que é que a lei de Moisés, a lei de Deus dada através de Moisés, comenta. Novamente lembrando o aspecto de uma passagem apenas panorâmica em alguns trechos. Sem dúvida alguma, a lei de Moisés condena fortemente a prática homossexual. Duas passagens apenas que eu quero ler. Deuteronômio capítulo 23, versículos 17 e 18. Diz: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então, claramente aqui, proibida a prostituição, tanto como profissão, como religiosa, que era muito comum nos templos pagãos, a prostituição cultural pagã, tanto de homens como de mulheres. Era uma prática extremamente disseminada. Também o dízimo de rendimento de prostituição e de sodomia eram proibidos de serem recolhidos a Deus. A palavra no hebraico, que é traduzida aqui por sodomita, significa literalmente cão e figuradamente desprezo. E depois a ideia de sacrifício pagão e depois de prostituto cultural, que incluía o homossexualismo. Então, traduz aí no português por sodomita, mas no hebraico o termo é explicado desta forma. Levíticos capítulo 18, versículos 22 a 30. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminadas do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Dois pontos apenas aqui eu quero chamar a atenção. Essas imoralidades eram típicas das nações pagãs que iraram muito a Deus, encheram a medida de Deus com esses ditos pecados, entre muitos outros, obviamente, a ponto de Deus ter mandado os judeus entrarem na terra e expulsarem-nos de lá, que foi isso que aconteceu de fato. Deus vomitou a terra através do povo que Deus usou para fazer esta expulsão, o julgamento que Deus fez sobre aquele povo, aqueles povos, eram vários povos cananitas que moravam ali. Então Deus claramente diz: vejam o que eu fiz com os povos que praticaram isto, entre os quais, pecados entre os quais, o homossexualismo. Eu os expulsei. Não façam isto, porque eu vou expulsar vocês também, se fizerem. E não é só a questão de expulsar, é o contraste que Deus sempre quis fazer com Israel e com os outros. Os gentios que quisessem, podiam se converter a Deus, crendo na palavra dele. Mesmo assim, iriam ser gentios convertidos, prosélitos. Mas ele queria o contraste todo o tempo mostrando: eu não quero isso de vocês. Israel é meu filho. Israel é minha esposa. Ele teve várias figuras para mostrar a relação íntima, profunda, gostosa que ele queria ter com Israel. Então, o povo que eu expulsei daqui fazia isto. Os povos faziam isto. Não façam, não. Segundo ponto, o que praticasse homossexualismo seria eliminado do seu povo. Eu admito que aqui pode ter um duplo sentido. Não é nem duplo sentido, é um indefinido sentido, sentido indefinido. Eliminado como? É expulso da terra ou é morto? Eliminado fisicamente. Não vamos ficar muito tempo em dúvida. Levíticos, capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Fica muito claro. E a passagem fala de outras coisas que também seriam punidas com a morte. Versículo 11. O homem que estreitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos. Versículo 12. Se o homem estreitar com a nora, ambos serão mortos. Versículo 10. Voltando ainda um pouco. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Versículo 9. Estamos dando marcha ré aqui. Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Então eu quero que vocês observem que não eram apenas os praticantes de homossexualismo que eram punidos com a morte, conforme a lei de Moisés. Amaldiçoar pai e mãe também era, que não era um assunto que não tinha nada a ver com sexo. E todos os outros que eu li aqui tinham a ver com sexo. Mas a idolatria também era punida com a morte, que não obrigatoriamente tinha nada a ver com sexo. Eles misturavam muito sexo com idolatria, mas não precisa praticar algum tipo de imoralidade sexual para ser um idólatra. E a idolatria pura não precisa de ter sexo para ser punida com a morte. Na época também, não. É importante entender isto, que não era só o homossexualismo que era punido com a morte. Mas era. Mas era. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com, então, o surgimento do Novo Testamento, perderam a validade os aspectos do Velho Testamento que tratavam de questões legais e jurídicas de Israel como país. Importante entender isso. Aquelas leis eram dirigidas aos judeus como cidadãos. Passa o Velho Testamento, chega o Novo Testamento, e os princípios do Velho Testamento, todos eles estão absolutamente válidos. Mas essas leis aqui para os cidadãos, e muitas leis religiosas ligadas com a área espiritual, também deixaram de ter o efeito, como todo o sacrifício, todo aquele esquema complexíssimo, ritualístico de Israel, perdeu o sentido, porque já havia cumprido com a razão de ser, que era apontar para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramaria o seu sangue sem pecado, puro e inocente, pelos homens. Os princípios do Velho Testamento estão válidos, mas muitas coisas, muitas, não valem mais. Por isso é tão complicado hoje, quando um pregador abre uma passagem do Velho Testamento e vai ensinar e vai aplicar, tem que ter muito cuidado. E aí está, inclusive, o motivo de muita confusão de pregadores televisivos que querem falar da questão da prosperidade. Aí vão lá para as promessas de Deus físicas para os israelitas da época, num sistema diferente, numa época diferente, numa época de revelação ainda incompleta, no nível incompleto de revelação, não faltava o Novo Testamento inteiro vir, faltava Cristo vir. Então chegar lá no Velho Testamento, pegar uma passagem a bel prazer e aplicar hoje como quer, vai dar distorções terríveis, como de fato dá, e faz muita confusão na cabeça de pessoas que não têm muita instrução bíblica e acabam se confundindo e achando que é assim mesmo e trocam tudo. É uma pena, é um crime, mas é o que fazem. Vem o Novo Testamento, que não trata de assuntos legais de povo nenhum. Agora, o povo de Deus não estava mais constituído numa raça, mas espalhado pelo mundo inteiro, formado por pessoas regeneradas, um povo caracterizado por uma nova salvação, por uma posição espiritual, não mais de um sangue nas veias, como os judeus. Então não tem mais a questão de um povo governado por um dirigente humano, um Estado constituído, com suas estruturas, seus estatutos, suas leis de funcionamento militar, civil, de todas as áreas da sociedade humana. Sim, o Novo Testamento ainda fala de disciplina. Conforme lemos lá no Velho Testamento, disciplina duríssima física contra muitos tipos de pecados. Fale em disciplina ainda, mas questão de participação na igreja agora. Não punições físicas, nada a ver com a vida da pessoa, com o aspecto físico da pessoa, não tem mais. É a questão agora, a punição é em termos de relacionamento que a igreja tem que tomar atitudes, punição ou disciplina, visando a recuperação, ainda tem mais esta. Então, se um dia você ouvir alguém acusando a Bíblia de matar, de mandar matar quem pratica ou praticava o homossexualismo, é importante lembrar duas coisas. Lembre-se de duas coisas. Primeira, não é a Bíblia que manda matar quem praticava o homossexualismo. Era o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é a Bíblia? Não. Ele é parte da Bíblia. Então está errado. Velho Testamento igual à Bíblia? Está errado. Não pode identificar desta forma. O Velho Testamento é a palavra de Deus? Claro. O Velho Testamento faz parte da Bíblia? Claro. O Velho Testamento é a Bíblia? Não. Porque tem o resto. Tem o complemento. Que é, inclusive, o que está valendo para o dia de hoje em todos os aspectos. O Velho Testamento vale em alguns aspectos, não mais em todos. Então, primeira coisa, meu amigo, não é bem a Bíblia. É o Velho Testamento que faz parte da Bíblia, mas tem mais Bíblia ainda. Mesmo assim, se ele insistir que no Velho Testamento, tudo bem, não vamos discutir isso, mas o Velho Testamento veio ou não vem de Deus? Veio. É ou não é a palavra de Deus? É. Então Deus mandou ou não mandou, naquela época, matar homossexuais que praticavam? Mandou. O Deus Criador mandou? Mandou. Vírgula. Como também mandava matar adúlteros. Um homem com a mulher do outro. O mesmo Deus também mandou matar idólatras. É. O mesmo Deus mandou matar quem amaldiçoava pai e mãe. Quer fazer um estudo comigo? Para ver a relação de pessoas que o mesmo Deus mandou matar no tempo do Velho Testamento, além dos que praticavam o homossexualismo? Vamos ver comigo. Então, isso já é muito importante nos dias de hoje, para mostrar que não é uma perseguição dirigida a uma classe específica, que é um ódio, homofobia, é raiva, é uma cisma, é uma coisa dirigida mesmo. Não é, não é. Isso, mesmo panoramicamente, acho que estou conseguindo mostrar para vocês aqui. Não, não é bem assim. Era um critério que Deus utilizou para a preservação espiritual do povo dele, que por sua vez iria garantir a preservação física de Israel. Por quê? Mandar matar adúlteros e homossexuais e quem amaldiçoava pai e idólatras, porque essas coisas iriam minar na base a espiritualidade daquele povo. E quando eu terminar, eu vou ler como é que Deus vê o perfil de pecadores. Pessoas que não querem saber de Deus, que se afastam de Deus. Ora, ele era o Deus de Israel, Ele queria um relacionamento com Israel, queria que Israel fosse como filho dele e ele como pai de Israel. Então vocês vão fazer isso aqui, vocês vão perecer como povo. Eu tenho que erradicar, eu tenho que ser radical para a preservação espiritual de vocês. E além do espiritual, a preservação física, porque eu vou punir vocês, eu destruo vocês. Então é importante observar que não era uma perseguição dirigida a um grupo, mas era um critério seríssimamente estabelecido por Deus, envolvendo vários tipos de práticas pecaminosas ao lado de Deus, não somente sexuais, mas vários tipos, e para preservação do povo de Israel. E claro, porque Deus era um Deus santo, que não podia comungar com esse tipo de coisa, com pecado de maneira alguma, e queria um povo santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então era uma questão de santidade. E muitas coisas contribuíam para que o povo não se tornasse santo. E Deus tinha que, de alguma forma, inibir e deixar claro que isso era completamente contra os padrões dele e iria haver uma reação dele. Novo Testamento, Romanos 1, 18 a 32. Texto longo, difícil, não posso me deter em detalhes nele. Vou comentar apenas três pontos sobre ele. Romanos 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, não, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, você gosta de grifar sua Bíblia, aqui está uma oportunidade boa, grifar o por isso. É chave isso aqui. Por isso, motivado por tal circunstância, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, idolatria pesada, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, motivado por isto, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Uma denúncia gravíssima contra quem? Contra quem? Quem é que está em vista aqui, neste trecho de Paulo? Que época? Que geração? Qual foi o ano ou a década da história da humanidade em que aconteceu isto? E os estudiosos aí, os teólogos, quebram as cabeças para identificar. E muitos concluíram, como eu, embora não seja teólogo, no caso estudante, um mero estudante da Bíblia, que não tem determinada época para se aplicar isto. Isso não é uma denúncia contra apenas uma certa geração de pessoas, mas todas as gerações da humanidade, depois de Adão até hoje. Cada geração repete os erros da geração anterior. Escolha aí uma geração qualquer na história da humanidade, desde Adão até hoje. Feche os olhos e escolha uma. Pronto. Esta geração que você escolheu merece ouvir isto. Esta geração que você escolheu, de qualquer época da história do mundo, fez isto. Irritou a Deus por causa da idolatria, em adorar a criatura em vez do Criador. E por isto Deus entregou aquela tal geração a disposições mentais reprováveis, com toda sorte de pecados, toda sorte de rebeldia, incluindo o homossexualismo, feminino e masculino, como tem aqui, vocês viram claramente. Lá ele falou primeiro no feminino, depois no masculino. Então é qualquer segmento da humanidade que você escolher, está incluído aqui. Vejam exatamente o que é que Deus denunciou aqui através de Paulo. O que é que os homens faziam? E fazem. Deter a verdade pela injustiça. Deter, segurar, atrapalhar, ser um obstáculo à verdade por causa da injustiça que transborda demais. Não reconhecer pela criação a existência de um Deus criador. A criação de Deus está aí indicando, não detalhes, claro, mas indicando que por trás disso tem que haver alguém muito poderoso, organizado, benigno até. Então, muitas coisas se pode concluir desse Deus através só da criação. Não vou aqui mergulhar, que aliás é um tema fascinante. Mas observe que Deus cobra de cada ser humano o fato de não reconhecê-lo como Deus, só olhando para as estrelas, e para a lua, e para um passarinho, e para uma árvore, e para o sol, e para o mar, e para a vida, e para a reprodução, e para esta maravilha de natureza onde nós vivemos, que até hoje ninguém explica quase nada do que vemos ao redor. Damos nomes para as coisas, mas ninguém entende quase nada de tão misterioso e tão maravilhoso que é. Então, é importante isto. Deus espera que o homem reconheça, não em detalhes, mas pelo menos que há um Deus grande, criador. Mas o homem não faz isso. Deus, então, aqui anota esta acusação grave. Não glorificar esse Deus, claro. E, ao contrário, adorar coisas criadas à velha, grave, mortal idolatria. É a queixa de Deus, é essa aqui. A acusação de Deus. Segundo ponto que eu quero comentar sobre esta longa passagem. No versículo 24, que eu já chamei a atenção, inclusive, e no 26... as expressões "por isso" e "por causa disso" significam a mesma coisa. Ou seja, como uma punição deste comportamento, como um julgamento de Deus por causa deste comportamento, Deus entregou o homem a paixões infames, a disposições mentais reprováveis, que causariam todo tipo de pecado que se possa imaginar. Você viu aqui o tamanho da relação dos versículos 29, 30. Enorme a relação de 31, 29 a 31, de pecados que os homens cometiam contra Deus. E é entre os quais o homossexualismo se encontra neste conjunto de disposições mentais reprováveis a que Deus entregou os homens como punição. Terceiro ponto, homossexualismo é pecado. Foi a reação de Deus imposta ao homem pecador: pequem agora. Pequem agora. Um Deus santo. Não se brinca com um Deus santo, todo poderoso e irado. Pois é isso que os homens fazem desde que Adão pecou. Brincam com Deus. Afrontam, confrontam, desafiam Deus. E ele joga flagelos sobre essa humanidade arrogante, pecadora, rebelde e esse monte de coisas que tem aqui nos versículos que eu já li. É pecado. Numa lista enorme, aliás, antes da lista enorme, já veio a questão do homossexualismo, Paulo começou a descrever esta disposição mental reprovável. Ele começou com o homossexualismo e entrou então com a questão da malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio e aquele, toda aquela infeliz lista. Qualquer uma dessas atitudes aqui ou práticas é pecado, qualquer uma delas. Não é só o homossexualismo, não estou tirando aqui, pensando, dizendo, olha, homossexualismo é pecado. Inveja não é tanto, desobedecer aos pais não é tanto, insensatez não é tanto, inventar males não é tanto, é pecado também. Toda a lista aqui, isso é óbvio. Agora um ponto importante. Alguns alegam que o homossexualismo como tendência é genético. Ou seja, é uma inclinação que vem do nascimento. Então o homossexual seria uma vítima dessa formação genética. Outros negam isto e dizem que é consequência da formação e da educação da pessoa. Então, o homossexual seria uma vítima dessa circunstância de uma criação tal que gerou nele esta tendência. Outros ainda dizem que não é uma coisa nem a outra, mas uma decisão livremente pessoal, como alguém escolhe o time que vai torcer. É o que se chama hoje da opção sexual. É, pura e simples, eu quero assim, prefiro assim. Então, nesse caso, a pessoa é responsável pelo rumo que resolveu seguir, nessa opção aqui, não vítima, mas ela quis assim, os outros dois não, são vítimas. E mesmo assim, muitos acham que essa opção sexual não é uma transgressão moral. Muitos acham, de jeito nenhum. É uma opção, da maneira como eu prefiro o amarelo em vez do preto, da maneira como eu prefiro o mar em vez de subir a serra. É uma opção. Prefiro ser engenheiro do que médico. Então, prefiro ser homossexual do que heterossexual. É uma questão minha. Ninguém tem nada a ver com isso, é minha vida e pronto. Então, é uma coisa amoral. Não tem nada a ver com moral. É simplesmente opção de vida. A vida é dele. E muitos, claro, a parte de questões bíblicas e espirituais, mas muito acham a prática homossexual um desvirtuamento e uma coisa reprovável e inaceitável. Claro, ainda tem isso no mundo, mas tem. Como é que fica a Bíblia nesta salada de opiniões? Algumas, inclusive, procurando mostrar uma roupagem muito científica e estudos, isso aqui, psicólogos, psiquiatras e médicos, e geneticistas e tudo mais, opinando, dando palpite de todo jeito, livros e revistas e artigos e tudo mais. PhDs, aí, de todo jeito. Como fica a Bíblia nesta salada de opiniões? Eu acho o seguinte, pessoalmente. Quanto à questão genética, eu não tenho autoridade para falar, e até onde eu saiba, não há prova científica disto. Sou eu que vou dizer que é, nem que não é. Quanto à questão da educação e da formação, claro, porque muitos casos vêm daí. Não tenho nenhuma dificuldade em admitir isto. E por um motivo ou por outro, é fato que em muitos casos há uma tendência interna muito forte, maior do que a pessoa pode resistir. Isto é inegável, em muitos casos. Converse com vários deles, você vai ver isso. É muito forte. Se é de nascença ou não é de nascença, mas é da criação, é forte, independente de onde vem, pode ser mais forte do que a cabeça, a mente, a vontade da pessoa. Pode e é. Os dessa categoria, que não querem, mas a vontade é, a inclinação é maior do que a vontade própria, eles sofrem de fato. Sofrem. Me impressionou muito uma entrevista que eu li do famoso costureiro Clodovil, numa entrevista à Veja, pouco tempo antes dele morrer. Ele deixou claro essa tristeza. Nunca imaginava aquilo. E parecia uma pessoa toda alegre, meio debochada e tal, feliz com a vida. Você vê como a gente não pode julgar o coração do outro. Vivendo e aprendendo em cima disto. E ele perguntou lá pelas tantas ao repórter. Vou citar literalmente, eu copiei da Veja essa frase. Você acha que eu gosto de ter relações com homens? Clodovil perguntando isso. Não gostava. Já, vou dizer velho, mas maduro de idade, deputado federal, não precisava mais muita coisa, e disse o que o coração pediu, tudo indica ali, porque foi uma revelação íntima que ele fez ali, talvez mal sabendo que ia morrer pouco tempo depois. Você acha que eu gosto de ter relações com homens? Ele sofria com isto. Deve ter lutado muito e não conseguiu. Obviamente não são todos os homossexuais que são tristes, mesmo sendo genético ou porque é formação, não importa o motivo, muitos não são tristes e levam a vida alegremente. Mas eu quis registrar esse aspecto da tristeza, de entenderem, saberem, viverem o fato de que estão indo contra o que é natural. Agora, o mais importante, e não, espero que você não tenha ficado decepcionado, quando eu tenha dito, eu não sei se é genético, muitas vezes deve ser educação mesmo, e eu pensei que o pastor Mauro vinha aqui agora e desvendar esse negócio, para saber o que é isso mesmo, eu não sei. De onde é que vem a origem na mente, na cabeça de um homossexual, ou de uma homossexual, a origem daquilo, os homens há 2000 anos discutem. É genético, não é? Formação, não é? Quer, porque gosta, porque não quer, mas... O ponto, meus irmãos, é que não interessa. Não interessa. Não se deixe desviar por isto. Ah, para ler aqui um livro dessa grossura provando que é genético. Não interessa. Para este aspecto, não interessa. Aí, claro, para alguém que é da área médica, clínica, psiquiatra e de pesquisa, pode interessar e é bom que pesquise, tudo bem, nada contra isto. Quando eu digo não interessa, é no sentido de, biblicamente, nós podemos dizer assim: a prática homossexual é pecado. Ponto. Não importa de onde ela vem. Não importa como a pessoa se tornou. Se já nasceu assim. Se começou aos 2 anos e meio. Ou aos 8 anos de idade. Porque o pai era assim. A mãe era assim. A educação foi assim. Ou uma decepção que teve já adulto com a esposa. Aí tornou-se. Não sei. E não importa saber para este efeito. prática homossexual é extremamente ofensiva ao Deus Criador. Sendo assim, quem tem tendência homossexual deve lutar contra ela. Independente do motivo pelo qual esta tendência entrou nesta mente, compete a esta pessoa, um homem ou uma mulher, compete a esta pessoa, diante de Deus, dominar a sua mente para evitar o pecado no coração, o pecado mental. E compete a essa mesma pessoa, diante de Deus também, claro, mas e dos homens, dominar a sua prática, para não ser um fornicador homossexual consumado e causar grandes prejuízos a muita gente e a si próprio, num pecado que na época do Velho Testamento, dentre muitos outros, era passível de morte. Repetindo, compete a quem tem a tendência lutar diante de Deus contra esta tendência para não pecar com a sua mente e não transgredir lá dentro do seu coração. Lutar contra algo que é pecado. Mesmo que eu não saiba como é que essa desgraça me alcançou, mas alcançou. Se é doença, se não é doença, é doença física, é psicossomática, é mental, não importa. Chegou. Como é que esse tumor nasceu dentro de mim? Eu não sei, nasceu, está aí ele. Tem que dar um jeito. Então, é assim que se ataca o homossexualismo. Não é procurando as causas no sentido de saber se é mais ou menos ofensivo a Deus, dependendo da causa e tal. Não. Agora, se você conversa com alguém que entende da área psicológica, quer ajudar e quer falar em causas e tal, tudo bem, eu não sou contra isso até certo ponto, eu não quero nem estar nesses detalhes. E nem estou dizendo que não importa você conversar com ninguém, pedir uma ajuda psiquiátrica de ninguém, ou não interessa você diante de Deus se controlar e tal. Não estou dizendo isso. Busque ajuda. O que puder, a medicina puder lhe dar, o que se descobriu hoje de ciência, puder lhe ajudar, vá atrás com muito cuidado, como crente, ser cuidadoso e vá atrás. Mas o que eu quero dizer é que antes de qualquer coisa, chegou a tendência aqui? Chegou. Tem jeito não, está ruim. Pois trate com Deus isso e se controle diante de Deus em termos de pensamento. E em termos dos homens, controle a sua prática. Não importa se essa pessoa, alguém que está diante de Deus com um problema desse, não vá se preocupar se tem muita culpa ou pouca culpa. Ou não tem culpa nenhuma no processo pelo qual tornou-se intensamente inclinada ao homossexualismo. Reconheça que isto é pecado. Um pecado seu. Portanto, você é culpado. É culpado. Ah, mas foi minha mãe, meu pai, a criação está... As causas que lhe levaram a isto... Obrigado. As causas que lhe levaram a isto não eliminam o fato de que você está em pecado. Quando ativamente na direção homossexual e quando pratica. Mas eu quero separar uma coisa da outra. Claramente, enquanto é mente, é coração e mente, você e Deus, só. Só. Você não está praticando, você não está fornicando com ninguém. Isso é diferente. Senhor, eu preciso ser puro. Estou longe disso. Estou com a tendência aqui contrária à natureza humana que tu criaste. E isso é impureza e me ajuda. O quanto essa pessoa é capaz de resolver essa tendência, o quanto está ao seu alcance, se pode, se não pode, isso é outro assunto, que é bom ele examinar, já falei, buscar ajuda e tal. Mas precisa colocar diante de Deus o ponto. Eu estou com a mente pecaminosa nesta área e preciso da tua ajuda, Senhor. Sou culpado. Uma culpa de uma coisa que eu não sei explicar, que eu não sei dominar, não é que eu digo, eu vou ligar agora o botão que dá essa tendência, não é, quem me dera poder desligar, eu sofro com isso, eu não quero assim, mas está assim, é real, eu não vou fugir da tua presença, que é a pior coisa. Eu me confesso diante de ti e peço a tua ajuda. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é juiz dessas coisas todas, e um juiz poderoso e santo e misericordioso. E Deus sabe levar em conta o esforço daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, o sofrimento, a vontade honesta diante de Deus, de não querer aquilo. Às vezes eu fico impressionado com o tema, que ainda não consegui desenrolar bem. O que é que, aos olhos de Deus, é pecado? Ele vê como pecado e ele vê como fraqueza humana. Porque às vezes Cristo tratava um pecador de uma maneira tão tenra, tão carinhosa, que dá até a impressão assim, ele não está vendo pecado nesta mulher, não. Tamanho carinho. Então, ele sabia misturar, dosar de maneira perfeita a exigência de um Deus santo como ele era, e deixar aflorar nele a maravilha do perdão que habita nele também. Então, isso fica com Deus. O rigor do julgamento e a doçura de compreender a fraqueza de um homem, mesmo pecador, mais fraco, que não consegue vencer uma tendência interna. Ele sabe aonde ele vai entrar. Como ele vai tratar aquela pessoa? Digo uma coisa, você quer Deus do seu lado, se abra para Deus, seja honesto com Deus, seja sincero com Deus, e ele vai ser justo, misericordioso com você, paciente com você, exigente com você, tudo, mas na medida perfeita de só um Deus, como ele é Deus, um Deus santo. Mas nada disso anula o fato de que esse homem ou esta mulher precisa ser puro. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vem uma coisa interessante. Tais fortes alguns de vós, crentes, ex-homossexuais em Corinto, ex-sodomitas, ex-idólatras, ex-adúlteros, estavam lá. Tais foram alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós vemos aqui, antes do versículo 11, uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Aliás, é uma lista que todo ser humano devia saber de cor, né? Cuidado, tem uma lista aí de gente que vai para o inferno. Aí tem uma lista, tem me dá que eu quero decorar, que eu quero ver o que é, como é essa lista. Eu não quero me incluir nela, os homens estão um pouco ligando para essa lista, mas está aí ela. O que essas pessoas tinham em comum? Todas essas pessoas descritas aqui por Paulo agora em 1 Coríntios 6. Uma coisa em comum, uma. Viviam na prática de pecados. Os pecados eram diferentes, diversos. Mas a prática era o que eles tinham de comum. Um vivia numa impureza de tal forma que era considerado, era classificado como uma pessoa impura, de tanta impureza que ele carregava. O outro fazia da idolatria algo corriqueiro na sua religião, era um idólatra, quanto mais. O outro era costumeiramente infiel à mulher ou ao marido, era um idólatra de costume, de dia a dia. E a lista continua, incluindo ladrões, avarentos, que agarrados de marro dinheiro, embriagados, pessoas de coração amargo, que viviam reclamando de tudo, e entre eles, efeminados e sodomitas. No grego, efeminado é malakos, literalmente mole, macio para tocar, metaforicamente, a ideia de afeminado, homem homossexual. Sodomita é a junção de duas palavras, arsenokoites, arsen, macho, varão, e coites, de onde vem coito, que é o ato sexual, ideia de cama, leito matrimonial ou prática do sexo, lícito ou ilícito. Então, a junção desses dois nomes adquiriu a ideia de alguém que se deita com homem e com mulher, de acordo com os peritos em grego, e é traduzido o nome como sodomita ou homossexual. Então, eu faço aqui a mesma observação que eu fiz há pouco sobre o Velho Testamento, quanto à acusação infundada de que a Bíblia persegue os homossexuais. Está aqui, não manda matar, mas diz que vai para o inferno. Não herda o reino de Deus. Perseguição, é o mesmo argumento, meu amigo. Vamos ler comigo a lista. Então, é a mesma explicação. É uma questão de critérios de Deus em que ele vê pecados que agridem a santidade dele e diz, pessoas que vivem nas práticas desses pecados não querem saber de mim, não me agradam, estão cortados de mim da maneira como nasceram, não tem nada a ver comigo, não vão para o céu, estão condenados, continuam condenados, já nasceram condenados. Então não é uma questão de uma cisma, de uma homofobia, não é. É apenas uma característica entre muitas. Vemos a mesma coisa, eu não vou ler a passagem, mas quem quiser anotar, 1 Timóteo 1, de 8 a 11, também fala do homossexualismo, entre muitos outros pecados, mostrando que não é uma coisa dirigida a uma classe específica, nem perseguição. Duas observações importantes. Primeiro, ao mesmo tempo em que, nesse sentido, o homossexual está em pé de igualdade com o adúltero, neste sentido, de que não vai para o céu, o que pratica o homossexualismo está no pé de igualdade com o que pratica o adultério, há um outro sentido em que há uma grande diferença entre os dois casos. A atração heterossexual, ela é natural para a raça. Ela é natural. Aliás, a própria continuidade da raça é garantida por causa exatamente da atração heterossexual. Deus fez assim. O macho é atraído pela fêmea, a fêmea é atraída pelo macho. Foi assim que Deus criou. E essa atração leva às relações sexuais, lícitas se dentro de um casamento, ilícitas se fora de um casamento, mas não importa, nesse aspecto aqui, relações sexuais, essas que vão gerar seres humanos. Então, a relação heterossexual, ela dá continuidade à raça. A atração homossexual é óbvio, que é uma anomalia que condena a raça humana à extinção. É antinatural, é contra a natureza que Deus instituiu. Se todos os seres humanos de uma determinada geração se tornassem homossexuais, a raça humana não passaria daquela geração. Rigorosamente homossexuais, todos numa geração só, no último daquela geração que morresse, a raça humana estava liquidada. Como é que pode ser natural e positivo algo assim? Até mesmo em termos da própria civilização humana. Segunda observação. Pela Bíblia, homossexual é o que pratica o homossexualismo. Tendências homossexuais não fazem a pessoa perdida aos olhos de Deus como homossexual. A pessoa pode ser perdida aos olhos de Deus por causa dos seus pecados não resolvidos em Cristo, não perdoados em Cristo. Mas em si, a caracterização do homossexualismo, da maneira como é tratado na Bíblia, em termos de apedrejamento ou morte, no Velho Testamento, e como classificação de que não vai para o céu, que os que praticam isso, é prática. Está lembrando que Cristo disse em Mateus 5, 27 e 28, que o homem que olhasse para uma mulher com intenções impuras, esse homem é o quê? Adúltero. Eu posso garantir que não há um homem salvo, do mais novinho crente nesta terra, ao mais antigo crente nesta terra, não há um só que não tenha praticado o adultério no coração. Nem um. O adúltero não vai para o reino dos céus, diz Paulo. Como é que fica? Porque ele é salvo. Paulo disse, muitos de vocês foram isso, falando com muitos ex-adúlteros. Ex-adúlteros, por um lado, mas por outro, adúlteros presentes, porque a mente funcionando ali. Como é que fica isto? É óbvio, há uma diferença entre o adúltero de coração e o adúltero de costume, de prática. Eu não estou aqui livrando o adúltero de coração, dizendo que não tem importância. É outra história, não estou entrando nesse mérito. É pecado diante de Deus e tem que confessar. O que eu estou olhando é que Deus não caracteriza como um costumeiro adúltero, não classifica de adúltero alguém da sua mente. Ele classifica porque ele sabe quem é e quem não é. Ele conhece todos os pensamentos, para ele é. Mas quando ele define adúltero ou homossexual para consideração da raça humana, para saber se Israel apedrejaria lá no Velho Testamento, para saber se a igreja iria disciplinar aqui, para esse efeito de Deus classificar um adúltero ou homossexual, ele está falando de prática. Se não fosse assim, não entraria ninguém no céu. Ninguém. No versículo 11, então, já comentei, Paulo afirma explicitamente que alguns dos crentes em Corinto haviam sido efeminados e sodomitas. Não eram mais praticantes. Vocês foram isto. Agora, significa que nunca mais passou um pensamento homossexual naquele irmãozinho ali? Não, não significa isso. Significa que ele não continua lutando, mesmo pós-conversão, agora na sua mente, no seu coração, uma prática perfeita, mas a mente ainda lutando contra aquela tendência genética ou de formação, não importa, mas lutando, já crente, significa que passou, cessou toda e qualquer luta interna de um homem adúltero que se converteu e deixou o adultério de prática, mas ainda adultera dentro do seu coração, significa que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E significa que ele nunca mais na vida teve um pensamento adulto? Não, ele vai ter muitos, infelizmente. Então, alguém não deixa de ser salvo, um crente, mesmo que continue com tendências homossexuais, mas sabendo, identificando, continuando com raiva daquilo, talvez já tinha raiva antes de ser crente, com o pés Clodovil, tinha raiva do próprio homossexualismo, ou uma mágoa, sei lá o que era uma tristeza, mas, de qualquer forma, ele está colocando diante de Deus aquele problema e tratando de ter uma vida correta e crente, salvo. Ele não perdeu a sua salvação, porque ainda luta com tendências dentro da sua cabeça. Compete a ele lutar contra os pensamentos pecaminosos, se manter longe da prática. Claro que há testemunhos de muitos que deixaram totalmente no passado o homossexualismo, pós-conversão, se casaram e constituíram família normalmente. Mas admito que muitos devem lutar e estão lutando e pode ser que lutem até ir para o céu. Pode ser. Mas diante de Deus, são crentes perdoados em Cristo, cidadãos do reino dos céus. Pessoas que eram homossexuais, praticantes, e agora lutavam ou lutam contra uma tendência pecaminosa. Como qualquer crente que luta contra uma tendência pecaminosa, qualquer, inclusive adultério, como tem usado sempre como comparação. Quero encerrar com Efésios capítulo 4, 17 a 19. Essa passagem não fala homossexualismo, mas fala algumas características de pessoas
que praticam dissolução, no grego é lascívia, licenciosidade, imoralidade e toda sorte de impurezas, onde já mostramos que inclui o homossexualismo. Então, é seguro em termos bíblicos afirmar que aos olhos de Deus, qualquer tipo de sexo que não seja praticado por um homem e uma mulher casados é considerado dissolução e impureza. Então, homossexualismo está incluído nisto. Então, vamos ler esta passagem tentando aplicar. Veja como Deus avalia essas pessoas à parte de serem vítimas dos pais, da sociedade, etc. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Deus vê alguém que pratica a imoralidade, heterossexual, homossexual, ele vê assim. Primeiro, é alguém que faz o que quer conforme o próprio pensamento. Não está interessado no que Deus quer. É impressionante a ideia de vítima. Vítima, isso tomou conta do mundo. Vítima de alguém. Homossexual é vítima de alguém. Pode até ser de pai, de mãe, de formação, ou genética, sei lá. É vítima. Vítima dos outros. Ou alguém que simplesmente não gosta, ou que não concorda com isto, em termos morais, e não deseja isso para seus filhos e para a sociedade onde ele vive. Classifica isso como ódio. A ideia de vítima aumentando. Mas se esquecem como é a atitude de pessoas assim com Deus. O Deus Criador. Não querem saber de Deus. Então como é que Deus olha pessoas assim? Não querem saber de mim. Paulo está dizendo aqui, fazendo a caracterização deles. Fazem o que querem. Não querem saber dos pensamentos dos outros nem de Deus, mas o que eles mesmos querem. Segundo, são obscurecidos de entendimento. Terceiro, alheios à vida de Deus, alheios a uma vida espiritual, alheios a qualquer ligação com Deus, não querem saber de Deus. Do Deus da Bíblia, claro. É muito fácil alguém dizer que quer saber de Deus, só botar na boca a palavra Deus. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, sim, mas que Deus? Estou falando do Deus da Bíblia. Vive, alguém assim vive em ignorância espiritual. É onde está a importância de levar o evangelho para pessoas assim. O evangelho, para que saiam dessa ignorância espiritual, recebam a iluminação do Espírito Santo, se convertam e passem a ser habitação, e passem a entender estas coisas, e parem de praticar o homossexualismo, no caso falando aqui, e trate com Deus quanto às suas dificuldades, e vá ter uma vida cristã saudável, perdoado em Cristo. Então, o evangelho é a abertura para a pessoa resolver um problema de ignorância espiritual, de alheamento total de tudo que se relaciona a Deus. É o evangelho que vai trazer essa aproximação com Deus, essa religação, essa salvação em Cristo, que vai, então, eu não vou dizer resolver o problema de uma maneira total, porque seria ilusão. Ilusão. Eu não posso, com minha consciência, dizer assim, vem cá. Se é homossexual, sou. Se converta a Cristo, eu lhe garanto que ele vai lhe curar disto 100%. E que você não vai ter mais uma tentação homossexual na sua vida. Eu não estarei sendo honesto se eu disser isto. Porque eu não posso chamar um homem casado e dizer assim, você se converteu? Converti. Você é adulto na mente? Sou. Já foi muito adulto antes? Fui. Pois eu lhe garanto que agora você está curado totalmente de qualquer tendência adúltera. Não posso. Então não é honesto. Mas pastor, o homem é salvo. E diz que o homossexual não vai para o céu. Já expliquei. Ele parou de praticar. ele parou de contaminar a si mesmo, seu próprio corpo e os dos outros, ele passou a viver como crente, o coração sofrendo, a mente sofrendo ainda, na sua santificação, claro, melhorando cada vez mais, mas com lutas. E eu não posso garantir, não posso, que Cristo vai curar 100% alguém assim. Não posso. Eu creio que Cristo vai curar no sentido de dar poder à pessoa de se afastar da prática. E, pela graça dele, pode arrancar, sim, completamente aquela mente homossexual, como já comentei que existem casos, e a pessoa deixa aquilo completamente para trás, se casa, tem filhos e ficou no passado. Sim, creio plenamente. Plenamente o poder restaurador de Deus. Mas crer e afirmar que vai ser no seu caso, no caso do outro, no caso do outro, não posso. Porque eu não sou Deus. E eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que ele salva pela fé em Cristo todos os milhares, milhões de homossexuais que chegarem aos pés de Cristo. Humildes, arrependidos, querendo saber de Deus, sim. Implorando a Deus perdão, implorando a Cristo salvação e se entregando a Cristo. Sim, Deus salva todos esses. Vão todos para o céu e vai tirá-los da prática. A mente é com Deus. Quinto, tem corações duros. E sexto, são insensíveis. Interessante como Deus vê de uma maneira totalmente diferente do que a própria humanidade vê pessoas que estão longe de Deus. Deus é o ofendido nessa história toda. Ele é o ofendido. O Deus Santo é que é agredido constantemente. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia dos que praticam a homossexualidade ou homossexualismo e os conceda o arrependimento em Cristo. E que nós mesmos tenhamos misericórdia deles, tratando-os em amor. Amor este que inclui a transmissão da verdade revelada de Deus. E dizer, é assim, cuide, cuide, é muito grave, é sério. Veja como Deus enxerga o problema. E amor está incluído nesse tipo de confronto com alguém assim. Mas também que tenhamos grande compaixão por pessoas assim, porque eu não tenho estatística, quem sabe o coração de cada um é o dono do próprio coração, mas provavelmente a maioria sofre mesmo e se angustia com isso, não diz, não revela, e sofre porque não diz, e não quer abrir mão de uma confissão que faria tão bem, mas deve ser um problema extremamente opressor, extremamente sufocante para muitos e muitos. E muitos precisam muito da nossa compaixão, do nosso amor, nossas orações, do nosso trabalho. Trabalho como cristãos nas vidas deles, à medida que temos condições de fazer assim. E, se Deus quiser, levá-los mesmo à salvação em Cristo. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palestra. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, praticar estas coisas, a sermos compassivos, misericordiosos, sem abrir mão das tuas verdades tão lindas, tão belas, tão salvadoras. Obrigado por cada um que ouviu aqui, que possamos ser úteis às pessoas que sofrem deste mal, deste pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço. Amém.